Bem-vindos ao podcast da Ordem dos Médicos Dentistas Sorrir Melhor. São 25 anos com 25 histórias para contar.
Bem-vindos ao podcast Sorrir Melhor, uma iniciativa da Ordem dos Médicos Dentistas, na sequência dos 25 anos de aniversário. E eu tenho comigo hoje o nosso convidado, é uma pessoa muito especial, Manuel Fontes de Carvalho. Seja bem-vindo aqui ao podcast. Estávamos aqui a preparar um bocadinho esta conversa, não é? Não chega a ser uma entrevista. Nós estamos numa situação muito engraçada, não é? Porque a Ordem dos Médicos Dentistas está a celebrar este ano os 25 anos. Se calhar alguns colegas mais jovens não sabem que o Manuel Fontes de Carvalho foi o primeiro bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. E eu fui fazer uma pesquisa em relação à Ordem dos Médicos para ver como a nossa profissão é recente. E o primeiro bastonário foi em 1939. Isso mostra bem como é que a nossa profissão é tão recente que o primeiro bastonário ainda é aqui um jovem e, portanto, acabamos por ter o testemunho de como é que foi a medicina dentária, como é que nasceu a medicina dentária um bocadinho em Portugal. Se calhar começávamos, o Manuel Fontes Carvalho começou a estudar na Universidade, na Faculdade de Medicina.
Certo.
Em que ano é que entrou na faculdade?
71.
71, portanto, estamos ali em vésperas. Claro que em 71 se calhar não se sabia que o mundo, ou pelo menos Portugal, ia mudar muito passado 3 anos, não é? Se calhar não se sentia...
Claro que não. Se voltarmos um bocadinho atrás na história, vamos ver que eu vivi uma época pré-revolução, ainda sob os efeitos da ditadura, com uma forte componente... Uma carga emocional muito grande sobre os jovens, porque existia uma guerra. Existia uma guerra que durava há muitos anos e que era, muitas vezes, enfim, o fulcro principal das dúvidas que eram colocadas a todos os jovens universitários nessa época, para além de todos os outros. Mas devo dizer que... um indivíduo, um colega no ensino superior que reprovasse 2 anos seguidos ia para a tropa. E, portanto, de uma maneira geral, aquilo que acontecia é que ficava com o futuro sincopado naquela altura. O ensino superior em Portugal, concretamente na Faculdade de Medicina, eu tive montes de colegas que, naqueles 2 anos preparatórios, como nós sabemos, eram 2 anos, os 2 primeiros anos da Faculdade de Medicina eram terríveis, em que as reprovações eram imensas, havia disciplinas onde se reprovavam 60, 70% dos estudantes, e se isso acontecesse 2 anos seguidos, pura e simplesmente o curso terminava. E, portanto, os colegas eram enviados para a África, para a Guerra Colonial, onde passavam as situações que todos nós, e sobretudo os do meu tempo, mas os filhos dos meus colegas da época, podem testemunhar, porque ouviam essas histórias em casa. Eu tive a sorte de ter entrado na faculdade numa altura em que me permitia ter alguma folga, no sentido de poder descansar e não ser vítima desse tipo de situação. E depois aconteceu o 25 de Abril.
Porque eu queria só dar aqui uma nota, pelo menos são estes tempos que eu imagino. Eu nasci em 1984, ou seja, quando eu nasci já tinha passado 10 anos do 25 de Abril, portanto são sempre coisas que eu tenho no meu imaginário. Eu gosto sempre de perguntar a quem esteve a ver como é que foi. Na altura, o próprio conceito do ensino superior era uma coisa diferente de hoje em dia, porque era muito mais, não digo elitista, mas o número de pessoas que tinham a capacidade de integrar o ensino superior não era como hoje em dia, em que às vezes a brincar diz que somos um país de doutores. Não é?
De certa maneira é verdade, António. O que acontecia, também a verdade é que não havia tantos limites à entrada no ensino superior. Nós fazíamos, na altura, o 7º ano, fazíamos um exame de 7º ano e depois fazíamos uma prova de admissão ao ensino superior. E portanto, quem ficava, quem passava nesse exame de admissão ao ensino superior, entrava nas faculdades, não havia número clausos.
Espaço para toda a gente.
Havia espaço para toda a gente. Portanto, digamos que talvez o acesso, ou melhor, a limitação do acesso fosse mais de ordem cultural e económica.
Claro.
E por isso, nas faculdades todas, mas concretamente no caso da Faculdade de Medicina, de uma maneira geral, o número de estudantes que entrava era superior às necessidades, era superior ao, àquilo que nós hoje chamamos de número de clausos.
Uhum.
Mas a verdade é que o número de clausos acontecia na mesma, porque acontecia não no primeiro ano. Eu recordo-me de ter, se não me engano, no meu primeiro ano da Faculdade de Medicina, 700 ou 800 alunos. Simplesmente acontecia aquilo que eu estava a dizer há pouco. Como nós tínhamos aquela questão do espectro da tropa, as reprovações que aconteciam no primeiro e no segundo ano acabavam por funcionar como número de clausos, porque a maior parte ia para a tropa. E, portanto, não conseguia progredir no curso. O que significa que, pá, eu não sou capaz de dizer-te agora, mas provavelmente no terceiro ano, nós, dos 600 ou 700 ou 800 que entravam no primeiro ano, ficariam 200 ou 300.
E como é que se lembrou de ir para a medicina? Era uma coisa já desde pequeno que queria? Porque na altura também não tinha aquela, por exemplo, no meu tempo de 12º ano, a entrada em medicina é um bocadinho como ser atleta de alta competição do ensino superior e significa automaticamente ter uma performance naqueles 3 anos do secundário de altíssima qualidade.
Realmente,
como é que
isso,
era
isso mudou muito. Porque na época ia para a medicina ou o filho do médico, ou o filho de alguém ligado à saúde, que não era o meu caso. Não tinha rigorosamente nenhum passado na família que tivesse algo a ver com a saúde. Isto faz-me lembrar o porquê da minha decisão de ir para a medicina. Se calhar nunca o partilhei com ninguém, mas vou dizê-lo agora. Aconteceu porque o meu pai teve um acidente. Teve um acidente em casa e ficou numa situação muito complicada durante vários meses, na época, com uma série de fraturas, etc. Ficou em casa. E eu é que lhe fazia, com as minhas limitações, mas dava ali uns jeitos. Fazia umas massagens,
sim,
aquilo que hoje seria fisioterapia empírica. E achei piada aquilo e foi por isso que decidi ir para a medicina. Ponto. Por outro lado, eu gostava muito das disciplinas da área das ciências, na altura, nas ciências da biologia, não sei, na altura eram ciências naturais, era assim que as coisas se chamavam, e eu gostava muito mais disso do que todas as outras, e portanto isso também teve alguma influência. Não havia propriamente havia mais curiosidade da minha parte do que propriamente paixão pelo curso de medicina, mas o que teve... O meu clique foi precisamente quando tive que estar em casa a fazer as tais fisioterapias empíricas ao meu pai.
Quase como um estágio, só que sem supervisão, não é uma coisa mais...
Sim, até porque nessa época era tudo empírico, não é?
Claro.
Até mesmo a medicina era um bocado empírica nesse aspecto.
Sim,
nesse aspecto
sim,
até era um bocado empírico.
Vão mudar um bocadinho. Mas então, em vésperas do 25 de abril de 1974, se calhar também podemos ter aqui alguns ouvintes mais jovens que podem não perceber a que é que eu me estou a referir do 25 de Abril, mas acho que hoje em dia ainda toda a gente sabe que é de 1974. O Manuel já tinha algum envolvimento na política, não é? Já tinha algum... Não se chama ativismo, mas...
Ativismo não tinha. Antes do 25 de Abril, não tinha muito. Aquilo que me impressionava muito mais, e isto aqui talvez não seja de deixar ficarem na gaveta, era a situação que nós vivíamos na Faculdade de Medicina, como vivíamos noutras faculdades da Universidade do Porto, mas concretamente na Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina do Porto era, na época, um dos centros de ativismo marcado contra o regime. Eu recordo-me de nós termos, nos últimos 73, talvez 1973, durante todo o ano, a polícia dentro da faculdade. E não termos possibilidades de fazer uma reunião a 3 ou 4, porque estava o agente da polícia ali ao lado e se nos juntávamos, aqueles que conhecem a Faculdade de Medicina, o piso 01 da Faculdade, do Hospital São João, da Faculdade de Medicina do Hospital São João, poderão perceber aquilo que eu digo agora. Nós tínhamos ali a cantina da faculdade e tínhamos os vestiários. E aquilo que era, na altura, a edição a editorial da Associação de Estudantes. Ainda não existia a Associação de Estudantes oficialmente. Onde se faziam as sementas, onde se faziam as impressões, etc. E era muito comum que vários colegas que se juntavam ali e falavam. E havia um forte ativismo, já havia um forte ativismo, de parte de colegas, alguns deles tinham sido meus colegas no Liceu em Viana do Castelo, onde eu fiz o Liceu, e que vinha a perceber mais tarde que estavam ligados ao PCP. E que faziam a distribuição dos panfletos antes das aulas começarem. Era o Avante e outro, antes das aulas começarem, que faziam a distribuição dos panfletos nos anfiteatros. Portanto, isso motivou que a polícia entrasse lá.
Claro.
Portanto, o facto de nós vivermos perante aquela pressão, embora eu não tivesse nessa época uma atividade muito grande, mas o facto de vivermos sobre aquela pressão criou, e vivermos com o tal espectro da tropa, criou a mim e a outros motivação suficiente para depois entrar na política.
Era um bocadinho centro, lá está, pela questão da guerra, não é?
É?
Pela questão da idade e da irreverência, pela questão do acesso até a materiais de tipografia e tudo mais. Alguma questão também intelectual de leitura e de pensar e tudo mais. Se calhar fazia com que as universidades também fossem pequenos polos de resistência, mas era dali de onde nasciam muitos movimentos.
Muito. Na época era ministro o professor Veiga Simão, foi o último ministro que criou da educação do regime anterior, Marcelo Caetano, e que era um indivíduo progressista, depois inclusive acabou por ser ministro ainda no tempo, já depois de 25 de Abril, mas ele criou um grupo especial de polícia que eram, nós chamávamos os gorilas, que era um grupo especial de polícia que estava nas universidades todas a fazer controle de toda a gente. Portanto, independentemente de nós termos a PSP dentro da faculdade, ainda havia os gorilas, que eram indivíduos que andavam à paisana e que, por exemplo, estavam na reitoria, onde hoje é outra vez a reitoria da Universidade do Porto, mas que estavam ali todo o tempo. Qualquer deslize de qualquer pessoa era suficiente para ser preso pela PIDE.
Claro.
Para ser preso. E eu tive montes de colegas, muitos colegas e amigos, que foram presos pela Polícia de Informação na altura, pela PIDE, apenas porque tinham um desabafo qualquer contra a guerra. Era suficiente para ser preso. Portanto, isto criou uma situação, ou criava uma situação, que não é meu testemunho, mas é testemunho de muita gente que viveu o 25 de Abril e que viveu antes do 25 de Abril, para que se tivessem criado condições de reação que depois de certa maneira, acertar e no pós-25 de Abril, e daí talvez depois aqueles excessos todos que aconteceram.
Para quem for fã de podcasts, há uma série de podcasts muito giros com a Zita Seabra, que explica o percurso dela todo de adolescente e da resistência do PC, dos papelinhos e não sei o quê.
Zita Seabra, que teve também um papel muito grande na altura aqui junto da Faculdade de Medicina do Porto.
Ah, ok.
Porque eu não sei dizer o nome neste momento, mas ela namorava com alguém muito ligado ao UEC aqui, portanto. A União de Estudantes Comunistas, na Faculdade de Medicina do Porto, era a sede, foi depois do 25 de Abril, a sede principal da atividade da União de Estudantes Comunistas.
Ok, e então estamos em 25 de Abril de 1974 e me penso aquela pergunta, não é, que para mim faz-me sempre lembrar o programa do Hermano José, de onde é que estava no 25 de Abril, como é que viveu o 25 de Abril, como é que...
Onde é que eu estava? Olha, por acaso no dia 25 de Abril, ou melhor, na manhã do dia 25 de Abril, estava em casa a dormir e fui acordar, estava um dia de cacimbo, até desagradável, me esqueço disso, e fui acordado por um amigo meu e colega que vivia, estamos a falar do Porto, estamos a falar da Arca d'Água e daquele quartel, que hoje é da Polícia de Segurança Pública, onde era o regimento de transmissões.
Okay.
Esse meu amigo e colega vivia precisamente em frente ao quartel do regimento de transmissões. E sempre que havia altercações na tropa, e já existiam antes do 25 de Abril, de vez em quando, algumas situações desse tipo, ele assistia em loco. E nesse dia telefonou-me e disse-me assim: há uma revolução em Portugal, as rádios estão cortadas, as televisões estão cortadas e não sei quantos, isto vai virar tudo. E aqui no quartel isto está o fim do mundo. Pá, eu levantei-me e fui para a rua, como os outros. Portanto, fui para a rua, o primeiro sítio onde fui foi o seu António Nobre, onde já estava tudo em polvorosa, depois fui à Faculdade de Medicina, onde na altura pararam as aulas, toda a gente em polvorosa, e depois, como todos, fui para a Baixa do Porto e o local mais atrativo para os portuenses na altura, era o sentimento de tentar perceber o que é que ia acontecer à polícia de secreta, à PIDE.
Okay.
E então a deslocação principal foi daquela gente toda na tarde de 25 de Abril para a sede da Polícia Política, que era na Rua do Heroísmo, onde hoje é o Museu do Exército. E também lá estive, sujeito a levar uns tiros lá de cima, porque eles estávamos sempre à espera que eles disparassem
claro,
cá para baixo.
Claro, não sabia na altura.
De maneira que passei ali a tarde, quando começaram a aparecer os cravos, e aqui também no Porto, e as floristas a distribuírem cravos por toda a gente, fui testemunha disso.
Até isso é uma coisa muito engraçada que eu não consigo imaginar, não é? Agora com a internet e com os telemóveis, porque a informação demora muito mais tempo a passar, porque hoje em dia alguém tinha publicado um vídeo, tinha feito um tweet, sabia-se em direto.
Engraçado
nós,
isso.
Se calhar, hoje em dia temos mais noção de uma revolução que acontece, sei lá, na Ucrânia, temos mais noção do que é que está a acontecer em direto ou em qualquer sítio do mundo do que se calhar em 1974, de Porto para Lisboa ou de Aveiro para o Porto.
Se calhar se tivéssemos na época tantos meios como temos hoje, não tinha havido revolução.
Sim, se calhar, sim.
Se calhar
sim.
Não. Aquilo foi mesmo passa-palavra.
Ou se calhar a revolução
era passa-palavra, foram... Estamos a falar de televisões, atenção, havia um canal, não é?
Claro, claro.
Ou melhor, havia um canal e um segundo canal. Tudo estava à volta da RTP.
Mas então,
e das estações de rádio, que eram duas ou três também, não é?
Em 1974, integra então o Conselho Diretivo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
No fim de 1974, estamos a falar de abril de 74. Abril de 74 foi. De abril de 74 até ao fim do ano de 74, foi um ano a nível universitário. E estamos aqui concretamente na Faculdade de Medicina do Porto, como todas. Mas foi um ano de anarquia total.
Claro.
Eu recordo-me que as aulas foram suspensas nessa altura, em abril. De todos os exames que nós tínhamos programados, estávamos no fim do ano, não é? Foram todos suspensos. E depois, quem tomou conta da manobra da faculdade e da universidade toda foram os grupos políticos, concretamente os organizados, e nomeadamente os jovens, e no caso da Faculdade de Medicina do Porto, da União dos Estudantes Comunistas, da UEC. Nós tivemos o resto do ano, com 15 ou 20 dias de férias, em agosto. Recordo-me de ir para as aulas quase em fato bem, porque não havia aulas, havia grupos de trabalho, em que os professores, praticamente todos, tinham sido saneados. Os que não tinham, os únicos que eram, a maior parte eram assistentes, que aderiram àquele processo de chamemos entre aspas, pedagógico da época dos grupos de trabalho, eram indivíduos que, olha, ou eram politicamente concordantes, ou então tiveram receio de serem saneados também. De maneira que nós tínhamos uma ou outra aula, juntávamos um grupo de 7 ou 8 indivíduos, já não me recordo exatamente quais foram os critérios para a organização desses grupos de trabalho, e frequentávamos, entre aspas, as disciplinas que estavam no programa. Daí ter acontecido que em 74 e 75, praticamente não há notas na Faculdade de Medicina, é tudo passagens administrativas. E depois foi possível, inclusivamente, haver inscrições de cadeiras atrasadas, de indivíduos que também fizeram isso em grupos de trabalho, fizeram anatomia e as outras sem nunca terem posto os pés numa aula. Houve outras situações ainda mais complicadas, que eram dos estudantes houve mais duas situações, que me recordo, dos estudantes que estavam em regime militar, que, de acordo com a lei, podiam fazer exames todos os meses. Eu tive colegas, recordo-me de um concretamente, tinha sido meu colega no liceu, e que tinha reprovado no liceu e foi para a tropa. Fui para a tropa antes de entrar na Faculdade de Medicina. Um dia encontro na Faculdade de Medicina e diz-me: "Epá, estou a acabar o curso." "Estás a acabar o curso?" "Sim, estou a acabar o curso. Agora vou fazer mais uns exames de sexto ano e estou a terminar o curso." E eu estava no terceiro.
Foram médicos que tiveram carreiras de
alguns ainda estarão aí no ativo ou estão perto da reforma, como eu. Mas houve muita gente que se formou, e estamos a falar disto na Faculdade de Medicina, nas outras igual, não é?
Claro. O país todo estava desorganizado,
foi,
não é?
Uma anarquia total. E isto significa que tivemos episódios muito complicados dentro da Faculdade de Medicina, que fazem parte da história da Faculdade de Medicina, com primeiro o saneamento de professores, como o caso de Daniel Serrão, e outros, O caso, eu falo no Daniel Serrão porque ele, antes de falecer, publicou um livro em que conta a história do saneamento dele.
Isto só para explicar assim mais ou menos aqui aos ouvintes que podem não estar a perceber muito bem a questão dos saneamentos, não é? Depois da Revolução.
Esta anarquia, isso faz todo sentido falarmos nisso. Essa anarquia fez com que viessem ao de cima os ódios, uns ódios políticos, outros ódios pessoais. Porque houve muitos casos de pessoas que faziam parte dos quadros da universidade, isto foi comum à universidade portuguesa toda, que eram pessoas de grande relevo, mas que ou porque tinham tido algures, ou tinham tido ligação ao regime anterior, ou tinham tido algures algum episódio de concordância com o regime, ou outros pura e simplesmente porque não... Quem comandava as tropas na altura da liderança política da época não gostava deles, foram saneados.
Não acha que se calhar também havia um bocadinho, ou seja, não podia haver um bocadinho de quase como transpor o regime para a universidade, ou seja, se calhar não havia um bocadinho de repressão dos alunos por causa do clima político? E se calhar isso não levou depois à explosão, depois de conter durante muitos anos.
António, isso é mesmo assim. Normalmente isto aconteceu, é como se tivéssemos uma panela de pressão. Uma panela de pressão que de um momento para o outro explodiu. E, portanto, aconteceu tudo aquilo que poderia ter sido, digamos, ou podia estar na linha das reações corretas de mudança de regime, até às vinganças pessoais, até aos ódios, etc. Isto aconteceu na universidade como aconteceu nas empresas.
Claro, porque se calhar é uma ditadura, ou antes uma democracia, depois reflete-se em todas as organizações.
Absolutamente, isto é histórico. Quer dizer, em todos os países onde há situações deste tipo, de revoluções, fundamentalmente revoluções militares, um extremo acaba por gerar outro extremo, não é? E nós vivemos isso, nós vivemos após o 25 de Abril, mas muito particularmente desde setembro de 74, quando o primeiro-ministro da altura, que era o Doutor Adelino Palma Carlos, nomeado após o 25 de Abril, pede a demissão, entramos num quadro de anarquia.
E então os alunos organizavam-se dentro das universidades e faziam uma lista dos professores que tinham colaborado, uma lista negra, essa questão.
Não eram só os alunos. Okay. Eram os alunos, os funcionários e muitos professores também.
Ok.
Portanto, a tal lista negra dos saneados, que não é só da universidade, como digo, friso, isto aconteceu nas empresas, aconteceu na universidade, aconteceu nos organismos de Estado também. Os saneamentos, os despedimentos sem justa causa, das pessoas que tiveram que sair do país. E, portanto, gerou-se realmente uma situação de como eu dizia há bocadinho, de anarquia total. E foi por isso que, no caso agora concretamente da Faculdade de Medicina do Porto, um grupo de estudantes que incluiu muitos colegas que vieram da África, que foram repatriados, os ditos retornados.
Que eram chamados retornados, exatamente.
Que... começaram a perceber, e eu não sendo retornado, incluí esse grupo, começaram a perceber que tínhamos que fazer qualquer coisa para pôr ordem nas coisas. E, como eu dizia há bocadinho, na Faculdade de Medicina do Porto, concretamente na área do grupo dos estudantes, quem liderava o processo era o Partido Comunista. Também na direção da faculdade havia uma ligação muito grande ao Partido Comunista na época. E um dia, não me perguntes porquê, mas a verdade é que há um amigo meu e colega, que depois foi dirigente nacional do PSD, que me diz o seguinte: vamos fazer uma lista para o Conselho Diretivo. Note-se que, nessa época, não havia diretores, Conselho Pedagógico, Conselho Científico, claro. Conselho de Representantes, nada disso. A hegemonia de legal na altura era Conselho Diretivo.
Tudo centralizado.
Tudo centralizado no Conselho Diretivo, que era constituído por seis ou sete, acho que eram seis professores doutorados ou não, um representante de cada ano do curso, estudante, portanto, seis estudantes, e dois funcionários. Portanto, as eleições eram por grupos, os professores elegiam os professores, os estudantes elegiam os estudantes e os funcionários elegiam os funcionários. E nós fizemos uma lista pensando que era mais uma e íamos sujeitar-nos às consequências de perder as eleições, porque confrontávamos o PC, não é? E ganhamos. E, portanto, ganhamos por larga margem na Faculdade de Medicina e foi a primeira faculdade do país, que era onde o PC, e a extrema-esquerda, mas fundamentalmente o PC, liderava, que derrotou a UEC. E isto fez com que, depois, os professores perceberam que nós, as eleições não foram simultâneas, perceberam que nós tínhamos conseguido chegar à direção da faculdade, fizeram uma lista, comandada pelo professor António Coimbra, pai do nosso colega Filipe Coimbra, que também ganha as eleições nos docentes. E os funcionários, os dois funcionários que também apresentaram uma lista, também se opuseram ao PC, eram ligados ao Partido Socialista.
Ok.
Resultado, nós passamos a liderar a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, sendo que quem geria a reitoria da Universidade do Porto era o professor Rui Luís Gomes e o José Morgado, que eram próximos do PC. Portanto, foi a primeira faculdade da Universidade do Porto, e talvez a mais importante nessa altura, a dar a volta. Isso depois permitiu que, muito pouco tempo depois, isso tivemos consequências complicadas, muito pouco tempo depois, uma das primeiras decisões que tomamos foi precisamente a reintegração dos professores que tinham sido saneados.
Ok.
Portanto, imagina o que era, na época, ainda num clima, estamos a falar de 1975 já, em que 75 foi o ano das grandes convulsões no país. Há um grupo que, em 1975, resolve fazer uma assembleia, nós na altura era a assembleia, como é que se chamava aquilo? Não, era a assembleia magna, era a assembleia magna da Universidade, da Faculdade de Medicina, juntava professores, alunos e funcionários, que decide a reintegração dos professores. O professor Daniel Serrão cita isto muito bem no livro que escreveu quando conta a história do saneamento dele. Ele foi um dos que foi reintegrado.
Pois, porque ainda os ânimos estão muito exaltados e, portanto, ainda muita gente devia ver isso como uma regressão e não como um andar para a frente, uma normalização, não é?
Foi, mas foi bem aceito. Mas foi bem aceito. Foi bem aceito e foi pacificador. Porque não me perguntes bem os pormenores da questão, a verdade é que quando nós assumimos a direção da Faculdade de Medicina, se calhar por saturação dos conflitos que havia na época, não é? A verdade é que se pacificou o clima, não digo totalmente, mas pacificou-se o clima.
Se calhar acima da média em relação ao resto do país.
Por alguma razão a gente ganhou as eleições, a maioria estava do nosso lado.
Claro. Então, e como é que surge a medicina dentária? Então, aqui está na Faculdade de Medicina, não existe, em 1974, não existe a licenciatura em medicina dentária, não é?
Surge por causa disto, António. O que acontece é que, com a Revolução, não deixou de haver qualquer tipo de controle do número de estudantes nas faculdades. Porque, como eu dizia há bocado, não havia número clausos à entrada, mas havia depois a seleção da tropa. E nós tínhamos, de um momento para o outro, aparece em 1975 quase 2 mil alunos candidatos à Faculdade de Medicina do Porto, que entraram. Porque não havia exames de admissão, não havia coisa nenhuma. Era inscrição direta. E a direção da faculdade, onde eu estava, ficou.
Que direção era este Conselho
Diretivo? O Conselho Diretivo,
sim.
O Conselho Diretivo. Nós ficamos com o acordo da reitoria, apesar da reitoria não nos ser favorável, mas com o acordo da reitoria e com o acordo do ministro, que era o ministro da Educação, na altura não havia ensino superior de educação, que era o Sr. Tomé Alcardia, e do secretário de Estado, que era do PC, mas o António Brotas, que era um fulano muito consciente, com o acordo deles, nós começamos a pensar como é que poderíamos criar condições para diluir os excedentes que estavam a entrar na Faculdade de Medicina e que impediam, atenção que não havia ICBAs, não é? Que impediam que houvesse um ensino de algo com alguma qualidade. E então foi decidido, eu recordo-me bastante bem disso, depois de um estudo feito muito, 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 muito bem sustentado pelo professor António Braga e pelo professor Joaquim Oliveira, José Oliveira, da ortopedia, o António Braga, António Braga, que era de cirurgia, faleceu há pouco tempo. Fizeram um trabalho de grande profundidade, elencando um conjunto de futuras licenciaturas, futuros cursos, que poderiam estar ligados à saúde e que poderiam servir de escape aos estudantes. E aparece a nutrição, que agora é
a psicologia,
era o nutricionismo, a psicologia,
medicina dentária,
o ICVAS, as biomédicas, o ICVAS, que nasce com isso e nasce também com uma necessidade de dar trabalho ou dar saída ao professor Nuno Grande e à equipa toda que vinha de Angola e Moçambique, das faculdades de medicina de lá. O desporto, e outras. Quer dizer,
fisioterapia, talvez, não.
Não, houve um conjunto mais alargado que depois acabou, em alguns casos, acabou por não acontecer. E isto acaba, no caso da dentária, foi talvez a primeira que avançou. Porquê? Porque ao mesmo tempo havia um grupo de estomatologistas aqui no país, mas concretamente aqui no Porto, que há muito lutava para que fosse criado um curso de odontologia. Odontologia versus medicina dentária.
Porque aqui, só para dar o contexto, a medicina dentária, ou a saúde oral, quem estava responsável, a profissão que tutelava a saúde oral era a estomatologia, e existiam muitos odontologistas que eram profissionais que não tinham uma formação específica, não é? Diga-me se eu tiver aqui...
Essa é outra história. Essa é outra história.
Mas era o panorama.
Ou panorama, seja, o panorama na altura, estamos em 1974. 1974 havia estomatologia e odontologistas. O grupo odontologistas de 74 era um grupo de profissionais não licenciados, alguns deles com formação fora do país, é um facto.
Ah, ok.
Poucos, mas com formação fora do país, mas que. Não posso utilizar o termo ter jeito para, não. São indivíduos que nasceram na profissão e que, porque estavam ligados à prótese dentária ou porque estavam ligados familiarmente a antigos estomatologistas, etc., instalaram-se. E isto, antes do 25 de Abril, a profissão da odontologia foi, de certa maneira, aceite, não sendo um curso superior, não havendo curso de formação superior, porque o próprio Salazar era tratado como odontologista. E, como tal, de certa forma, facilitaram a vida à instalação dos odontologistas. Simplesmente, o que acontece é que, a partir de 75, esse grupo de odontologistas, os primeiros odontologistas, os tais que existiam antes do 25 de Abril, tinham um sindicato. E esse sindicato foi assaltado por tudo e mais alguém. Eu recordo-me de haver pintores de automóveis, e sapateiros e não sei quantos, com todo o respeito pelas profissões, que se inscreveram no sindicato sem nunca terem visto um dente, não fosse os deles próprios ao espelho. E que passaram a ser odontologistas porque se inscreveram no sindicato.
O sindicato era o único registro, era o único que, registro havia, que havia, que provava que uma pessoa era odontologista, porque não havia formação.
Portanto, a profissão a odontologia, que hoje nós vemos como um marco negro, digamos assim, na nossa história da saúde oral, estamos a falar de dois grupos completamente diferentes. Estamos a falar de um grupo que, mesmo sem formação, existia já em 74 e que exercia mais ou menos legalmente, e depois um grupo que disparou brutalmente e que, de indivíduos que, na sua maioria, não tinham nada a ver com a profissão. E, portanto, passamos a ter um grupo, um caos completo na profissão. E depois havia, realmente, como dizes, a estomatologia. A estomatologia, que era uma especialidade da medicina, como ainda hoje é, mas para a qual, de uma forma geral, iam indivíduos que, das duas uma, ou tinham mesmo a apetência por serem estomatologistas, e muitos também historicamente ligados familiarmente a antigos estomatologistas, e muitos com formação feita fora do país, de grande categoria, eram poucos, mas no país existia um grupo alargado de bons profissionais na área da estomatologia. E depois havia os outros que iam para a estomatologia porque não tinham grande capacidade para ir para outras áreas da medicina, para outras especialidades. Isto era voz corrente na ordem dos médicos na época. Portanto, a estomatologia era muito reduzida, aquilo que eles faziam de uma forma geral nos hospitais onde existia a estomatologia, eu creio que hoje infelizmente são os mesmos, era pouco mais do que extrações.
Mas então, este grupo dos estomatologistas há muito tempo que queria fazer uma escola de medicina dentária.
Voltando atrás.
Com 25 de Abril havia excesso de estudantes de medicina na Faculdade do Porto. Portanto, esses dois ingredientes levaram à formação...
Isso, e havia mais, porque nós estamos a falar do Porto. No entanto, este movimento da parte da estomatologia, dos tais grupos de estomatologia... Não era só do Porto.
Também existe.
Era de Porto e de Lisboa. A ponto de. Liderava o processo de Bação Leal em Lisboa, o professor Bação Leal em Lisboa e o professor Simões Santos. Uhum. Eles já tinham um projeto bem avançado de uma futura escola, uma futura faculdade de estomatologia. Eles nem queriam muito bem.
Há uma controvérsia da primeira Faculdade de Medicina Dentária, não é? Existem duas métricas, não é? Eu já ouvi, nós aqui no Porto, nós estamos a ter esta conversa aqui no Porto, ouve-se falar que é a primeira Faculdade de Medicina Dentária no Porto.
Essa história.
Mas eles também têm uma narrativa em Lisboa, não, mas antes nós já estávamos a fazer o acordo, pensou que era com a Noruega, acho que foi.
Não, a Noruega aparece depois.
Aparece depois.
A Noruega aparece depois, okay. Aparece já depois da instalação das faculdades. Okay. Das faculdades, não, das escolas. Mas, na verdade, o que acontecia é que este movimento não acontece apenas no Porto. Muito provável. Hoje estou consciente que em Lisboa havia um movimento bastante mais antigo, que vinha antes do 25 de Abril, para a instalação da tal escola de estomatologia.
Até isso é engraçado, porque como o país era, as comunicações não eram tão boas, umas coisas aconteciam no Porto, outras em Lisboa. As pessoas necessariamente não sabiam ou não combinavam muito.
Exatamente. E então o que acontece é que Lisboa quis... Quando se dispara também o número de estudantes em Lisboa, nasce a ideia de avançar com a escola de Lisboa. E, simplesmente, ali há aqui um hiato em que o governo cria, por portaria, e aí está historicamente bem documentado, por portaria, cria a Escola Superior de Medicina Dentária de Lisboa. E só depois... é que é criado também por portaria a Escola Superior de Medicina Dentária do Porto na sequência das diligências que nós fazíamos na Faculdade de Medicina para... Portanto, à partida, pensar-se-ia que a Escola Superior de Medicina Dentária de Lisboa avançava mais cedo que a do Porto. Aí entra a Noruega.
Sim, porque o registro é o...
Aí entra a Noruega. E então, Lisboa opta por avançar com um edifício de pedra e cal e o Porto consegue... financiamento, e aí entra a Noruega, como digo, da NORAD, para a criação, para a construção de um edifício em pré-fabricado, madeira, equipado pela Noruega, com os equipamentos todos pagos pela Noruega, e consegue fazer isso num ano. E Lisboa atrasa um ano.
Okay.
Resultado, o Porto abre um ano mais cedo, e sendo que no papel a primeira escola a ser criada é em Lisboa, mas a do Porto estava um ano mais cedo. Daí que eu depois tenha sido um dos primeiros alunos da escola.
Consegue-se então esse financiamento, começas a construir num pré-fabricado dentro das instalações da Faculdade de Medicina?
Não, dentro das instalações do Hospital São João.
Do Hospital São João.
Junto ao local onde está a cantina da Faculdade de Medicina
Aí constrói-se um pré-fabricado que consegue-se o financiamento através da Noruega de equipamentos que são montados e surge então a escola,
A primeira Escola Superior de Medicina Dentária, que é no Porto, que abre em 76. E a minha ida para a escola tem piada, porquê?
Mas com os tais estomatologistas, que já há muito tempo estavam...
Abri parênteses. Durante este período em que nós, na Faculdade de Medicina, discutíamos a necessidade de abrir estes cursos todos, acontece que são convidados para nos ajudar no processo pessoas, os tais estomatologistas, que já há muito também no Norte lutavam pela criação da escola, e que incluíam representante da Ordem dos Médicos, que era o professor Machado Capelas. Representante do Hospital de Santo António, o professor Lino Ferreira, que depois delegou no professor Adão, digo agora professor, porque na altura não eram, né? Do Adão Pereira, Hospital de São João, o professor Fernando Pérez, que também foi, de certa maneira, delegado do então diretor do Serviço de Estomatologia do Hospital de São João, que também acabou por ser professor da escola, e um profissional liberal, o professor Campos Neves.
Ok.
Que integraram, ou melhor, que criaram a Comissão Instaladora. E foi este grupo que avançou para que trabalhou no arranque da escola.
Porque ao mesmo tempo que estavam a montar os equipamentos, eles estavam a escrever um
já
programa.
Eram eles que lideravam.
Mas não havia um programa. Não. Do que aqui era uma licenciatura em medicina dentária, ou seja, isto estava tudo a ser feito.
Mas havia diretivas internacionais.
Ok.
Havia as diretivas específicas para a formação de dentistas na Europa. E, portanto, aí, que perduraram durante muitos anos, depois podemos falar de um assunto, eu também estive lá em Bruxelas na Comissão de Formação de Dentistas. E por isso, havia diretivas nesse sentido e, sobretudo, havia um histórico europeu.
Sim.
Que só não tinha paralelo em Portugal, nem em Espanha. E, portanto, a medicina dentária versus odontologia, na época, praticamente só não
já
existia.
Já não era um assunto.
Só não existia nos países do Sul. Claro. Eu estava a dizer Portugal e Espanha, não é? Portugal, Espanha e Grécia, fundamentalmente.
Claro.
Dos países que, nessa altura, integravam a União Europeia. Ou, melhor, Portugal não estava na União Europeia ainda, mas estava... Eu queria estar integrado, claro, de per si, e daí que não foi difícil, com a colaboração da Noruega também nesse sentido, não é?
Ok. E então como é que transitou?
Como é que eu transitei? Eu fui para dentária sem nunca imaginar ser dentista. Ainda hoje estou a pensar porque é que fui dentista. Mas aconteceu o seguinte, precisamente no Conselho Diretivo da Faculdade de Medicina e também com um trabalho que foi feito pelo professor José Oliveira, que era o vice-presidente do Conselho Diretivo, nós um dia percebemos que o futuro nosso, que apesar da tal drenagem dos excedentes, o futuro dos médicos, do meu tempo, seria um futuro muito complicado. Nós teríamos muita dificuldade em trabalhar, em ter emprego. Ia haver um excedente de médicos no país. Isto parece quase anedota falando no.
Mas
hoje.
Seria. Nem sequer está a falar do acesso à especialidade.
Não. Estamos a falar de nem ter acesso à especialidade.
Do volume de alunos era
exatamente
tal, mesmo com este.
Mesmo com isto.
Isto não chegava.
Porque não, mesmo naquele, antes daqueles estudantes que sairiam da Faculdade de Medicina por fruto da seleção da tropa, não saíram. Continuaram.
Certo.
Depois,
não chegavam para os que iam,
claro,
para a medicina dentária.
De maneira que quando chegassem ao fim do curso, aquilo ia ser um caos. E foi. E foi. Porque depois, aquilo que hoje é o ano comum, na altura eram os chamados policlínicos, que só depois do fim da policlínica é que poderiam aceder às especialidades. Portanto, agora se imaginares que o ano comum atualmente é de um ano, e na época não havia vagas na especialidade para todos, chegaram a ter 6 anos de policlínicas, ou melhor, chegaram a ter 6 anos daquilo que seria hoje o ano comum.
Uhum.
E os meus colegas de curso percorreram o país em alguns casos. E eu pensei assim,
pois,
bem...
Porque, só para dar aqui um contexto, porque os médicos, não é? Que já eram licenciados, tinham que percorrer, ou seja, nos grandes centros, que era onde estavam as universidades, não havia problemas, mas a ideia seria drená-los para sítios onde mais remotos, digamos, pois, onde não havia tanto acesso, havia mais falta de médicos e, portanto, eles tinham que fazer uma...
Fizeram esse chamado estágio, os
um
policlínicos,
percurso,
porque andaram a saltar de cidade em cidade, centro de saúde e hospitais.
E hospitais, sim.
Percorreram o país todo. E eu, que na altura estava a pensar casar e resolver a minha vida, pensei assim, bom, eu às tantas vou andar aqui a saltar de um lado para o outro e nunca mais resolvo a vida. De maneira que, como estava por dentro da questão...
Estava a ver aquilo a nascer,
ver aquilo a nascer,
e equipamentos.
Assim,
olha,
mal por mal, vou dar um
tiro, curso de futuro.
Um mergulho no escuro e vou para dentário.
Mas havia a expectativa que é assim, não, isto é um curso moderno, isto está na Europa...
Sim, e nós tínhamos assim, ideia, porque também sabíamos isso, que era um curso que tinha aceitação. Até porque havia...
E havia uma carência gigante,
claro,
não é?
Claro. E por isso, eu fui para a medicina dentária, resolvi inscrever-me em medicina dentária e levei comigo dois colegas. Um foi o João Carvalho e o outro foi o António Couto Soares, ambos já falecidos. Mas um deles, que é hoje um histórico da medicina dentária, o João Carvalho.
Se calhar fazemos um momento um bocadinho mais para a frente, vamos ter que falar nele, não é?
Mas fala que mas o João Carvalho foi para a medicina dentária porque eu o arrastei.
Okay.
E o João Carvalho fazia parte do grupo que, onde eu estava integrado na Faculdade de Medicina, que também agitou as águas naquela resistência à liderança que havia na altura. Portanto, nós tínhamos uma ligação muito próxima. E mesmo na política cá fora tínhamos essa mesma ligação. Portanto, era um grupo que já estava muito próximo. O Couto Soares, a mesma coisa. O Couto Soares era um colega que estava muito ligado à tal editorial. Passava a vida a fazer fotocópias e não sei quantos das ventas e não sei o quê. E um dia disse, pá, tens que sair daí, mas é acabar o curso. E eu acho que estava acomodado e não queria acabar o curso.
Estavam em que ano, mais ou menos, só para situar?
Eu estava no quarto ano.
No quarto ano, ok.
Estava no quarto ano e depois passei para o quinto ano. Portanto, quando fui para a dentária para o quarto ano, eu já estava no quinto ano da Faculdade de Medicina, andei um ano para trás.
Pois, então... E como é que o curso não começou no primeiro ano?
Não, o curso começou...
Existe precisa... também essa...
Não, em Lisboa é muito igual. O curso começa com frequência do quarto ano a candidatos que tinham os três primeiros anos completos de medicina.
Ok, então entrou no quarto ano,
entrei no quarto
apesar
ano,
de ter andado um ano estar no para quinto, trás, andou quatro para, para a frente, começando a...
Exatamente. Isto, de certa maneira, é interessante. Abrimos também aqui um parênteses, porque durante uns anos o regime foi este. Durante vários anos o regime foi este. A entrada nos cursos de medicina dentária acontecia com o terceiro ano do curso de medicina completo. O que significa que
entrava-se na medicina
e depois é que havia a candidatura à medicina dentária. Okay. Isto significou, e mesmo depois de haver acesso direto, durante muitos anos, os nossos colegas fizeram os três primeiros anos na Faculdade de Medicina, mesmo sendo já alunos de Medicina Dentária.
Então, no fundo, a escola de Medicina Dentária era o quarto, quinto e sexto.
Exatamente.
Okay.
Nos primeiros
então,
anos,
no
assim foi.
Ano, entrou no primeiro ano, sim.
Exatamente. Okay. E, portanto, fiz três anos em Medicina Dentária. Eu acho que essa era a grande vantagem, ou foi durante muitos anos, a grande vantagem da formação em Medicina Dentária. Que nos permitiu, depois, ter grandes argumentos para muita coisa que nós conseguimos... quer na APMD, quer depois na Ordem dos Médicos Dentistas. Estamos a falar de receituário, etc. Que era a formação básica igual à dos médicos. Era a formação básica, mesmo já sendo estudantes de medicina dentária, mas tinham o mesmo currículo básico da medicina. E, portanto, isto deu-nos a tradição das faculdades de medicina do Porto e de Lisboa, Coimbra aparece mais tarde, mas a tradição das Faculdades de Medicina de Porto e de Lisboa era, como hoje é, de grande qualidade, fundamentalmente nos três primeiros anos. E, portanto, nós bebemos muito disso. E bebemos muito disso, e eu acho que esse foi o grande argumento, para termos conseguido muitas conquistas na medicina dentária, que ainda hoje prevalecem e que eu tenho algum receio que depois poderemos falar isso mais tarde, mas que eu tenho algum receio que venham a desaparecer.
Isso,
e que era a grande vantagem na Europa.
Vamos continuar e depois chegamos aí a essa... Nós temos muitos caminhos para onde percorrer aqui esta conversa, não é? Mas então, existe a Escola de Medicina Dentária, vai para lá com mais dois amigos e estão lá também mais... Não sei quantas pessoas aqui.
Mais 17, éramos 20.
20, ok. 20 pessoas. E na altura, lá está, não havia grande programação, não se sabia bem, as pessoas iam dando as aulas, mas era uma estreia para toda a gente, não é?
Claro.
Estava tudo. Mesmo os próprios estomatologistas que fala, muitos não tinham uma experiência académica, não é?
Não,
eram muito clínicos.
Não tinham. Mas também a verdade é esta, é que eles também entraram na docência numa altura em que nós, a parte teórica fundamental do curso tinha sido dada.
Pois era quase um estágio...
E depois havia ali houve uma cadeira que era a cadeira de terapêutica, de farmacologia terapêutica, que foi introduzida no curso, que nos deu grandes noções na área não apenas da terapêutica médica e da farmacologia, mas também da propedêutica médica e cirúrgica. Era uma cadeira muito abrangente. E essa era dada pelo professor Ramiro Valentim, que era um indivíduo que não tinha nada a ver com a estomatologia, não tinha nada a ver com a medicina dentária, mas era um académico. e que nos deu a possibilidade dos tais argumentos que depois a gente fala. Mas a verdade é que nós beneficiamos muito daquilo que era, eu acho que era a grande diferenciação positiva dos professores, que dos estomatologistas, dos professores que assumiram ser docentes da faculdade. Alguns nem tinham nada a ver com a Comissão Instaladora.
Muito clínico, não é? Porque fundamentalmente, eles eram clínicos, estavam ali os equipamentos de medicina dentária, havia uma escassez de tratamentos de medicina dentária muito grandes e, portanto, era muito
E houve um
já
esforço.
Tinham a parte, a bagagem toda teórica da faculdade de medicina.
Todos tínhamos, não é? E depois eles eram muito pragmáticos. Mas também note-se, com exceção de um ou dois ou três, quase todos tinham experiência fora do país. Não. Portanto, não eram propriamente inocentes naquilo que tem a ver com o ensino. Tinham sido, inclusivamente, eu ia dizer examinadores, mas, portanto, tinham participado nos júris das provas de especialidade da Ordem dos Médicos da Estomatologia, praticamente todos. Portanto, não eram pessoas completamente divorciadas do ensino, não é? Agora, fizeram um esforço enorme. Fizeram um esforço enorme no sentido de conseguirem passar de uma atividade meramente privada, porque a maioria era assim, para docentes da universidade. E muitos fizeram os doutoramentos. Uns não, alguns não, mas muitos fizeram depois os seus doutoramentos, fizeram a carreira. Carreira académica de excelência, podemos dizer isso, de excelência. Como todos, há mais e menos, mas claro, a verdade é que o fizeram. E estamos a falar disto no Porto e Lisboa, porque vai acontecer a mesma coisa.
Ok. E então ainda estamos na escola de medicina dentária, não é? E então surge aí a questão da associação de estudantes, certo? Ou não? É que isto não existem registros. Até é bom este podcast para ser um registro destas questões históricas.
É um bocado isso, porque a questão da associação de estudantes nasce por causa da nossa, digamos, dinâmica anterior, não é?
Claro.
Quer eu, quer o João Carvalho e o António Couto Soares, tínhamos vivido na Faculdade de Medicina estas dificuldades. Deixa-me só dizer-te o seguinte, eu inclusive já estava inscrito na Faculdade de Medicina, na Escola Superior de Medicina Dentária, e ainda mantinha o meu mandato como na direção da Faculdade de Medicina.
Ok.
Ainda mantive o meu mandato até 1977, quando houve eleições na Faculdade de Medicina, portanto eu estava, fazia parte da direção da Faculdade de Medicina e era aluno de Medicina Dentária. Mas, voltando à questão da
E a Medicina Dentária era tutelada pela Faculdade de Medicina?
Não.
Não, já era independente?
Completamente independente.
E tinha um conselho diretivo próprio?
Completamente. Okay. Tinha a Comissão Instaladora.
Porque
a Escola Superior de Medicina Dentária, que era do Porto, que era de Lisboa, não dependiam do Ministério da Educação diretamente. Ou melhor, não dependiam da reitoria diretamente, dependiam diretamente do Ministério da Educação. Portanto, estavam à margem daquilo que era o sistema de saúde,
o
sistema de ensino, o orçamento próprio, etc. Portanto, estava à margem. Só mais tarde é que houve integração na faculdade, na universidade, não é? A Associação de Estudantes nasce porque nós trazíamos o bichinho da Faculdade de Medicina. E achamos que, começamos a perceber que o futuro, o nosso futuro e o futuro dos futuros médicos dentistas dependia muito de nós.
Nem havia um modelo a seguir.
Tínhamos que fazer qualquer coisa.
No quinto ano e não sabiam o que é que havia para além. Ainda havia o sexto e não...
Corríamos o risco de ser lançados na praça pública sem ter nada que nos regulamentasse. E aquilo que entendíamos que podia ser o nosso futuro, e acabou por acontecer, era ouvirmos estar ligados à Ordem dos Médicos, que era muito complicado.
Mas isso é uma iniciativa da Associação de Estudantes?
Pronto. E isto, o facto de nós fundarmos, entre aspas, a Associação de Estudantes, foi o que mandei fazer o primeiro carimbo, que acho que ainda deve lá estar. É um bocado criar ali algo, eu não digo legal, não digo alegal, porque não era legal, nem deixava de ser, que nos legitimasse para representar,
certo.
Nos legitimasse para representar os colegas, não é? E fizemos uma coisa que se chamava Associação de Estudantes. Mais tarde ela foi refundada pelos novos colegas, 3 ou 4 anos depois. Isso permitiu-nos ali ter uma legitimidade para poder conversar com as instituições, para poder conversar com os colegas de Lisboa, porque o Porto de Lisboa já nessa altura existia. Criamos a ponte para Lisboa, que nós nem os conhecíamos,
claro.
E começamos a, a ter ali uma relação próxima, legitimados pela capa da dita e a legal Associação de Estudantes.
E aí os seus, não digo contactos, mas quer dizer, o facto de vir do Conselho Diretivo da Faculdade de Medicina também ajuda...
Muito.
A estabelecer estas pontes institucionais...
Muito, muito, muito fundamentalmente.
Quando já sabe a que portas é que há de bater, quando já sabe a organização.
Eu e o João Carvalho. Uhum. O João talvez, noutros aspectos, porque ele também estava ligado à Associação de Estudantes da Medicina,
okay,
onde eu também estive, e tínhamos esses contactos. Tínhamos esses contactos, tínhamos muitos contactos com professores da Faculdade de Medicina, com médicos, etc., que estavam cá fora, nomeadamente na Ordem dos Médicos. E, portanto, começamos a criar a ponte com eles. Nós é que fizemos sempre as negociações, lideramos todas as negociações com as organizações cá fora. A ponto de, com a concordância do Conselho Regional Norte da Ordem dos Médicos, que era presidido pelo Dr. Guimarães Santos, já falecido, nós temos conseguido, e com a direção do Colégio de Especialidades de Estomatologia, que era o professor Machado Capelas, uhum, ter conseguido ali, de certa maneira, uma ligação próxima à Ordem dos Médicos, que aceitou, mais tarde, já estamos a entrar noutro capítulo, que aceitou mais tarde, logo depois de nós termos terminado o curso, a integração na Ordem dos Médicos, transitoriamente, numa coisa que se chamava Secção de Medicina Dentária da Ordem, okay, dos Médicos.
Portanto, a ideia já era sempre ser uma coisa temporária, na altura.
Sim, pretensão... desde o início foi. Desde o início foi. Aliás, se leres o ofício que me é dirigido a mim, que está aqui na Ordem, pelo professor Gentil Martins, que era o bastonário da Ordem dos Médicos, e que também acolheu com muito bom grado a nossa integração na Secção de Medicina Dentária, está lá escrito isso. Que a Secção de Medicina Dentária vai existir enquanto o número de médicos dentistas não for suficiente para a criação de uma estrutura própria. A Associação de Direito Público própria. Que veio a acontecer mais tarde no tempo do Machado Macedo. O professor Machado Macedo como bastonário da Ordem dos Médicos.
E então, dessa secção... Vocês integraram essa secção da Ordem dos Médicos, mas foram percebendo, lá está, e também havia a expectativa de uma autonomia institucional, não é? Quer dizer, acho que de parte a parte, acho que...
Sempre foi, essa a ideia, ao contrário do que muitos colegas ainda hoje pensam. Há muitos colegas que ainda hoje pensam que nós saímos da Ordem dos Médicos porque fomos expulsos da Ordem dos Médicos. Não é verdade. Houve, efetivamente, uma aceleração da nossa saída da Ordem dos Médicos, porque o professor Machado Macedo, que entretanto foi eleito bastonário, achava que nós já estávamos a mais, já tínhamos poder a mais dentro da Ordem dos Médicos. E, portanto, achava que nós devíamos sair. E sobretudo porque foi pressionado. Foi muito pressionado por o grupo daqueles que depois integraram a especialidade da medicina interna, que era um grupo muito forte dentro da Ordem dos Médicos e que queria autonomizar-se. E que fez questão, porque achavam que nós não tínhamos direito a receituário pleno, que não tínhamos direito a votar para os órgãos próprios da Ordem dos Médicos. Na verdade, a nossa situação na Ordem dos Médicos lá está, era também ilegal, nem era legal, nem deixava de ser, mas porque estava fora do estatuto. Da Ordem. Portanto, houve ali uma espécie de revolução dentro da Ordem dos Médicos no sentido de pressionar o bastonário e o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos para nós sairmos. E há uma decisão do Conselho Nacional Executivo que nos é comunicada a dizer que os médicos dentistas sairiam da Ordem dos Médicos logo que pudessem ter condições para criar a sua associação de direito privado, de direito público próprio. Portanto, não nos foi dado um prazo de saída. Foi-nos dado um cartão amarelo dizendo assim, quando tiverem condições para constituírem
uma... asas e boas.
E a Associação de Direito Privado era fundamental, público. Então. A Associação de Direito Público era fundamental. Porquê? Porque se nós não tivéssemos uma Associação de Direito Público, seja Ordem, neste caso foi a Associação Profissional dos Médicos Dentistas, nós tínhamos perdido duas coisas que eram fundamentais. Uma era a questão do controle ético e deontológico. Uhum. Depois, o registro obrigatório.
A organização da profissão,
e,
no fundo.
E, fundamentalmente, a questão do exercício pleno, sem restrições. Que eu acho que a maioria dos nossos colegas hoje não sabe. A maioria dos nossos colegas acha que o facto de terem exercício pleno, não terem limitações, não terem limitações de receituário, não terem limitações de passagem de atestados, esse tipo de proveitos, uhum, ou de direitos que foram adquiridos, não nasceram de um dia para o outro. Foram lutas imensas que nós tivemos e que só foram possíveis manter. Porquê? Porque nós estávamos na Ordem dos Médicos e, portanto, estávamos numa situação de equiparação aos médicos.
Porque a formação também era feita.
E a formação de base era a mesma. E a formação de base era a mesma. E depois foram mantidos quando a APMD aparece. E, okay, por extensão, depois na Ordem dos Médicos Cientistas. Pronto.
Okay.
E
então,
a situação atual é que nós sabemos.
A associação, não é? Que há uma história gira sobre o acrónimo, não é? Da Associação Portuguesa dos Médicos Dentistas.
É, essa história é engraçada porque nós, entretanto, neste período que mediou entre o tal cartão amarelo de saída da Ordem dos Médicos, tratamos de elaborar os estatutos daquilo que nós já queríamos que fosse a Ordem dos Médicos Dentistas. Nós queríamos que, quando saíssemos da Ordem dos Médicos, fosse fundada a Ordem dos Médicos Dentistas. E, portanto, o projeto de lei que nós fizemos e que é da autoria do Miguel Lopes Cardoso, que era o nosso assessor jurídico aqui, e que foi, de certa maneira, uma fusão do Estatuto da Ordem dos Médicos com o Estatuto da Ordem dos Advogados, foi entregue na Assembleia da República. Nessa altura, presidente da Comissão Parlamentar, não, era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Albino Soares, Dr. Albino Soares, que hoje é secretário-geral da Assembleia da República. E era líder do grupo parlamentar do PSD, o Luís Filipe Menezes. Luís Filipe Menezes, com quem eu tinha uma relação pessoal muito forte, dos tempos da Faculdade de Medicina, porque eu também fazia parte do mesmo grupo nosso da Faculdade de Medicina. E, portanto, nós entregamos o projeto ao grupo parlamentar do PSD, que na altura estava no governo. E quem o recebeu foi precisamente o Luís Filipe Menezes e o Robin de Azevedo Soares. E quem colaborou depois muito diretamente e trabalhou muito diretamente no assunto foi um deputado, que é aqui de Santo Tirso, o Carlos Oliveira, que fazia a ligação connosco. E, portanto, imaginam como é um projeto de lei que entra na Assembleia da República. Anda para a frente, anda para trás, consultas aqui, consultas acolá, mais negociações com este grupo parlamentar, mais com outro parlamentar. E eu passava a minha vida na Assembleia da República. Durante anos e anos e anos, eu estou praticamente todas as semanas lá estava. E passa-se, chega ao fim a legislatura, e o Luís Filipe Menezes diz-me assim, pá, telefona-me e diz-me, isto vai ter que passar para a próxima legislatura. Porque nós não temos hipótese de agendar o projeto de lei. O que significa, imaginem, que isto era voltar tudo atrás e ter que começar a falar com todos outra vez e andar mais 4 anos a conversar e isto nunca mais saía do sítio. Não havia alternativa. Isto passa-se por esta altura, junho, termina o ano parlamentar. Qual não é o meu espanto quando um dia, talvez no fim de julho, não sou capaz de fixar, o Luís Filipe Menezes me diz, olha, vocês aceitam que em vez de ser ordem, seja a Associação Portuguesa de Médicos Dentistas com o Estatuto de Direito Público e não sei quantos. E eu disse assim, oh, Luís, eu só quero é ter a Associação de Direito Público. Porque se não tivermos de outra forma, então vamos andar aqui mais não sei quantos anos e vamos criar problemas dentro da Ordem dos Médicos. E ele explica-me o tal episódio engraçado que é o seguinte, o Governo da época tinha-se esquecido de pedir, de incluir no Orçamento de Estado a verba para financiamento do Campeonato do Mundo de Futebol Júnior. E então era preciso haver uma alteração da Assembleia da República para a inclusão do Orçamento Suplementar, ou algo como é que se chama isso, não sei, que justificasse aquela saída orçamental. Simplesmente tinha que haver uma sessão parlamentar excepcional ou uma conferência de líderes. Eles optaram por fazer a conferência de líderes e isso, para não sair, a nível de informação, para que isso não fosse tão escandaloso, incluíram na questão do orçamento dois ou três, já não lembro quais foram os outros, dois projetos de lei,
sim, sim.
E que incluía a criação da Associação Profissional dos Médicos, a Associação Portuguesa de Médicos Dentistas, que acaba por ser a Associação Profissional. Ah, ele só me dizia assim, mas atenção que isto não deixa de ser ordem, cortamos a ordem no texto todo, e há ali dois pontos, já não me lembro qual eram, dois ou três pontos, que os nossos juristas entendem que são anticonstitucionais e que é preciso retirar. Eu nem sabia quais eram.
Claro,
eu e o João Carvalho só dizíamos assim, faz.
Pois, vê-se melhor, sim, sim.
Resultado, quem elaborou o projeto de lei enganou-se, em vez de pôr a Associação Portuguesa, pôs a Associação Profissional. E os tais artigos do Estatuto, que eles achavam anticonstitucionais, ficaram lá tal e qual como estavam, que eles esqueceram-se de retirar. Portanto, o Estatuto da Ordem ficou como... O Estatuto da Associação ficou como estava, e a Associação... Porquê é que foi a Associação e não foi a Ordem? Porque, nos preliminares, eles chamaram o bastonário da Ordem dos Médicos o professor Machado Macedo. E o professor Machado Macedo recusou-se terminantemente, em nome da Ordem dos Médicos, a aceitar que fosse criada outra ordem que tivesse na denominação Ordem Médicos. Porquê? Porque os internos, os estavam em convulsão com a ordem, como eu dizia há pouco, a Ordem dos Médicos, e ameaçavam sair da Ordem dos Médicos para formar a Ordem dos Médicos Internos.
Ok, ok, ok. Que engraçado. Pois, então ele, sim, sim, no fundo...
Esta foi a razão.
Percebe-se o motivo dele não querer...
Exatamente. Portanto, não acontece a Ordem dos Médicos Dentistas por causa disto.
E então, depois surge o primeiro presidente da Associação...
Da Associação Profissional dos Médicos Dentistas.
Médicos Dentistas.
Que foi o primeiro presidente da Associação Profissional dos Médicos Dentistas, que depois foi ratificado em Assembleia Geral. Acontece numa conversa a três, entre eu, o João Carvalho e o Manuel Álvaro Madureira Rodrigues. Aconteceu no Jardim da Arca d'Água, para num dia de verão, em que já estava previsto no Estatuto que havia um presidente e um secretário-geral, e hoje não percebi porque é o facto do Manuel Álvaro Rodrigues dizer não, pá, o presidente vai ser o João Carvalho e tu vais ser o secretário-geral. Bem, eu deixei de ficar assim, não é que assim foi. Nós apresentamos uma candidatura em que o presidente era o João Carvalho, uma lista, o secretário-geral era eu, e depois o resto dos órgãos a gente incluiu lá, de acordo com o Estatuto. Incluindo os colegas de Lisboa, representante da Madeira, representante dos Açores, representante do Norte, do Porto, representante de...
Isso foi em que ano? 1991?
É, pá, eu não sei exatamente.
Está bem. Depois,
ver aí na...
Depois vem no Google, exatamente. Hoje em dia isto é fácil.
A criação da Associação Profissional dos Médicos Dentistas.
De aceder. E então aí, nessa altura, também começa a aparecer... portanto, existem aqui várias questões engraçadas da Associação Profissional, portanto, antes da questão da Ordem dos Médicos Dentistas, não é? Que é a questão da representação internacional e da ligação à União Europeia e a ligação a uma associação mais antiga, a SPEMD, não é?
Isso acontece antes da APMD.
Ok.
Isso acontece ainda na nossa permanência na Ordem dos Médicos, que aconteceu durante anos. E foi benéfico, porque, como imaginas, nós não tínhamos número suficiente para poder ter alguma representatividade internacional. Claro. E esse respaldo era-nos dado pela importância da Ordem dos Médicos. E importância da Ordem dos Médicos traduzida também no apoio que havia no Colégio de Especialidades de Estomatologia, cujo presidente era o professor Clarimundo Emílio, da Faculdade de Lisboa, da Escola Superior de Medicina Dentária de Lisboa, e que era, digamos assim, a pessoa que mais nessa altura estava ligada a estes organismos internacionais. Alguns destes organismos internacionais, seja o Comitê de Formação de Peritos da Comissão Europeia, seja o Comitê de Liaisão, quem lá estava não eram os estomatologistas, quem lá estava eram os odontologistas.
Ok.
Que se afirmaram internacionalmente como sendo os
representantes da medicina dentária.
Porque eles apresentaram-se como tal, internacionalmente, como sendo eles os médicos dentistas aqui. E foi difícil conseguir convencer, e aí o professor Clarimundo Emílio e o professor Simões Santos, mas concretamente o professor Clarimundo Emílio, teve um papel fantástico, porque foi ele que, junto das instâncias internacionais, convenceu os colegas europeus que os odontologistas, entre aspas, da época, que eram muitos já dos tais que não tinham formação nenhuma, não tinham legitimidade para representar o país, e que no país existia um curso que estava legitimado curricularmente com a Europa toda e, portanto, os representantes legais éramos nós. E fomos, eu recordo-me de ter ido com o João Carvalho a Tenerife como observadores ainda, estavam lá os odontologistas e o professor Clarimundo, eram os espanhóis os presidentes do comitê e saímos de lá com a presidência. Quatro sessões, tivemos quatro reuniões em Portugal, sem ter um tostão no bolso. Conseguimos um financiamento de uma agência de viagens e imagina quanto é que custava as hotéis, traduções simultâneas e mais não sei quantos, quanto é que aquilo custava e ninguém tinha, nós não tínhamos um tostão. Pagamos isso tudo já depois de estarmos aqui, já neste edifício.
Cuide da sua saúde oral, cuide de si para sorrir melhor.